Senador Romero Jucá, eu quero falar exatamente de onde Vossa Excelência terminou e o senador Walter Pinheiro também reafirma. É só uma frase, porque eu vou falar exatamente o que os senhores falaram. Se a ministra, se a presidenta não prorroga os prazos, alguns criticam, dizendo que, enfim, as emendas foram apresentadas, estavam sendo liberadas, o ato jurídico prefeito... Eu mesmo vim à tribuna e disse isso, estava consagrado. No momento que ela libera, tem alguns... Ah, ela cedeu. Ela não cedeu nada. Ela fez exatamente aquilo que era o correto. No debate político com todos nós, ela apontou o caminho e veio a solução. Parabéns a Vossa Excelência, que eu sei que ajudou a articular esse momento, e parabéns à nossa presidenta Dilma pelo decreto 7511, publicado agora, que garante mais 90 dias para o pagamento do resto a pagar. E, senador Walter Pinheiro, Vossa Excelência, que tem trabalhado muito nessa linha também, eu quero também, no início da minha fala, cumprimentar mais uma vez a presidência Dilma pela decisão tomada em relação ao decreto sobre as áreas de preservação permanente, o decreto 7497/2011, sobre as EPP, que garantiu por mais 180 dias para que haja um entendimento em cima do nosso debate aqui que estamos fazendo do Código Florestal. Mas ainda, meu presidente Walter Pinheiro, eu quero mais uma vez falar sobre algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu sou daqueles que elogia quando tem que elogiar e critica quando eu acho que tem que criticar. O Supremo Tribunal Federal está tomando uma série de medidas em relação aos direitos dos trabalhadores que o Congresso não toma. Essa casa não vota e depois alguns criticam porque o Supremo decidiu. Eu só vou listar rapidamente, porque isso não é o eixo do meu pronunciamento, 5 questões. Apresentei há muito tempo que o adicional de insalubridade não tem que ser sobre o salário mínimo. Como manda a Carta Magna, tem que ser sobre a remuneração. O Congresso não vota, o projeto é apresentado há mais de 10 anos, o Supremo decidiu que é sobre a remuneração e não é sobre o salário mínimo. Questão número 2, lei de greve. Apresentei o projeto que regulamenta toda a questão da lei de greve na área pública e na área privada há mais de 20 anos. 20 anos. É o projeto número 1, depois da Assembleia Nacional Constituinte. O Congresso não vota, o Supremo decide. E tem mais que decidir mesmo. Aposentadoria especial para as pessoas com deficiência. Colocamos aqui, com a ajuda do senador Tião Viana, na PEC paralela, em seguida, apresentei o projeto regulamentando. Há anos atrás, o Congresso não vota, o Supremo está a decidir e está decidindo, garantindo a aposentadoria especial para as pessoas com deficiência. E que bom que o Supremo está decidindo. Agora, o aviso prévio proporcional, que já falei da tribuna outros dias. Apresentei há anos na Câmara e aqui no Senado, há cerca de 2 anos atrás. Aqui no Senado não foi nem para as comissões ainda, porque ele vai para a comissão, entra um requerimento para jogar de volta para o plenário, chega no plenário, não é apreciado, aí entra dali uns dias outro requerimento, joga de novo para as comissões e não vota. Que bom que o Supremo já avisou, se o Congresso não aprovar a lei sobre o aviso pré-proporcional, e o ministro, me lembro, que citou inclusive o nosso projeto, o Supremo vai decidir, sim, garantindo o aviso pré-proporcional, como existe no Uruguai, na Argentina, na Venezuela, no Paraguai, e o Brasil está na Constituição, e o Congresso não vota, e o Supremo vai decidir. Que bom que o senador Waldir Raup, no dia de ontem, pediu, inclusive, que o nosso projeto, número 112, fosse, depois de 2 anos, para a CCJ liberar. Eu quero dizer que o meu projeto, que está para ser votado, ele garante um salário mínimo por um ano de trabalho. De 1 a 5 anos, 2 salários mínimos. De 5 a 10 anos, 3 salários mínimos. De 10 a 15, 4 salários, não salário mínimo. Salário mínimo não pode vincular nada. É o salário contratual. O cidadão teria um aviso prévio de 1 salário contratual, 1 ano, repito, de 1 ano a 5, 1 salário contratual. De 5 a 10, passaria então daí, paga 3 salários. E de 10 a 15, seguiria então os 4 salários. Cada 5 anos, em resumo, aumenta 1 salário contratual, além do primeiro que ele tem direito por 1 ano de trabalho. Esperamos então que o Senado vote também essa matéria. Ainda, senhor presidente, e agradeço a Vossa Excelência, porque assumiu a presidência, senão eu teria que fazer o meu discurso de forma muito rápida. Eu quero, nesse momento, cumprimentar os trabalhadores que estão lá em Cuiabá, Mato Grosso, na Assembleia Legislativa, discutindo o Estatuto do Motorista, projeto de nossa autoria. Cumprimento a todos por esse evento. Eu avisei que eu não podia estar aí. Fiz uma gravação há minutos, ao vivo, para ser apresentada aí no evento da Assembleia. Tenho certeza que os senhores entenderam a mensagem que passei. Esta audiência, nesse momento, lá em Cuiabá, com a presença, inclusive, do senador Pedro Taque, que está representando o Senado da República, e naturalmente a nós todos, eu tenho certeza que trará mais contribuições ainda para que a gente possa, enfim, aprovar o Estatuto do Motorista. Já realizamos 22 encontros entre audiências públicas aqui no Senado e nos estados. Lembro aqui que já tivemos no Paraná, tivemos em São Paulo, tivemos no Rio Grande do Sul, hoje é Cuiabá, no dia 15 vamos estar em Porto Alegre, no dia 5 do mês subsequente, senador Walter Pinheiro, vamos estar lá na Bahia, em Salvador, no dia 19 de 8 estaremos em Minas, estaremos no dia 2 de 9 em Belém e no dia 7 de outubro estaremos no Rio de Janeiro. Aviso ao Rio de Janeiro, pedi que eu confirmasse, eu estarei com certeza na de Porto Alegre, na de Belo Horizonte e nessa do Rio de Janeiro. E agradeço à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que nesse mesmo dia eu aproveitarei, conforme consulta que me fizeram, se eu confirmasse a data, estarei no dia 6 para receber o título de cidadão do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e depois, então, vou participar do debate do Estatuto do Motorista. Enfim, falava eu que alguns pontos já unem a todos que atuam nessa área do transporte terrestre no Estatuto. Eu dizia na entrevista que dei, ou na gravação que fiz, e que nesse momento já foi transmitida lá para Cuiabá, que falava ainda ontem com o relator da matéria, o senador Ricardo Ferraz, que diz que está também dialogando com empreendedores, trabalhadores, para que a gente possa construir um grande entendimento. E oxalá, depois de todas as audiências que vamos concluir até o fim do ano, se Deus quiser e Deus há de nos ajudar, o ano que vem nós poderemos, então, aprovar aqui o Estatuto do Motorista, que vai garantir, entre outras questões, a aposentadoria especial a todo profissional de volante, seja taxista, motorista de ônibus, caminhão, enfim, aqueles que dedicam a sua vida nessa questão do transporte terrestre. E é bom frisar que estamos dialogando com todos, com empreendedores do setor, empregadores, empreendedores, autônomos, os trabalhadores, os sindicatos, e todos estão contribuindo para que o Estatuto do Motorista, projeto que apresentei em torno de 4 anos, seja aprovado de forma definitiva, consagrando assim um marco legal para todos aqueles que atuam no setor de transporte. O tema vai tratar desde as paradas, da carga horária, enfim, da jornada, vai tratar da estrutura, vai tratar de políticas de combate aos acidentes de trânsito. Enfim, é um projeto que está sendo acariciado, está sendo embalado com enorme carinho por todos aqueles que defendem a qualidade de vida da nossa gente, do nosso povo, dos profissionais da área, inclusive fortalecendo as escolas técnicas, porque se hoje nós tivéssemos aí mais 500 mil motoristas, todos estariam praticamente colocados devido à falta de motorista. Agradeço a todos, parabéns aos que estão compondo a mesa, deputado Luiz Marinho, do PTB, senador Pedro Taque, senhor Miguel Antônio Mendes, representando a Associação dos Trabalhadores de Carga de Mato Grosso, o Silvio Marinha do Nascimento, representando os trabalhadores, Fetramate, o Hamilton Mendonça, das transportadoras, Sindimate, João Rezende Filho, Fetramar. Tenho certeza que essa audiência vai ajudar em muito a gente acelerar a votação definitiva do Estatuto do Motorista, criando assim um marco legal. Senhor presidente, depois desses dois informes, eu quero falar um pouco hoje sobre os dados que recebi do IPEA e do IBGE sobre a situação das mulheres, a questão da violência contra a nossa juventude, a importância de uma política de salário mínimo, que de forma correta, a partir do governo Lula, nós construímos também seminários em todo o país, até que veio o grande entendimento de uma política de salário mínimo, que o salário mínimo teria que crescer, a inflação mais o PIB, e que foi consagrada esse ano aqui no Congresso, a partir da presidenta Dilma. Senhor presidente, cito aqui uma das pesquisas do IBGE a respeito das mulheres. Segundo o Cadastro Central do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as mulheres ganham 20% a menos que homens. E depois vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso aqui sobre as mulheres. É porque que fique muito claro que nós aqui estaremos na trincheira de resistência em defesa das mulheres, com essas ideias que eu tenho certeza que não tem o apoio da presidenta Dilma, que visa retirar o direito da mulher de se aposentar com 30 anos de contribuição e o homem 35. Foi uma conquista da Constituinte e eu estava lá. Nós estaremos entrincheirados aqui dentro para que isso não aconteça. Como querem também ampliar de 55 para 60 anos a questão da mulher da área pública e da área privada. E se deixarem, eles jogam para 65. Mas, enfim, são alguns articulistas que estão levantando essas propostas que eu tenho certeza não terá espaço aqui dentro do Congresso Nacional e nem junto à presidenta Dilma. Consta aqui no documento também que no decorrer de 2009, o salário mensal recebido pelas mulheres foi 20% menor que o do homem ao longo do ano. Dados: enquanto os homens receberam, em média, 3,6 salários mínimos da época, a mulher recebeu 2,9. O salário médio do brasileiro ficou em 3,3 salários mínimos. Esses dados foram colhidos junto as organizações escritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, que incluem também entidades empresariais, órgãos da administração pública e instituições privadas sem fins lucrativos. Em 2009 ainda, outros dados, entre o IBGE e o Ministério da Fazenda, existiam 4,8 milhões de empresas e organizações em atividade que ocuparam 46,7 milhões de pessoas, sendo que 40,2 milhões como pessoal assalariado. Entre estes, aí vem os destaques, 23,4 milhões eram homens, cerca de 60%. 16,8 milhões eram mulheres, 40%. O Instituto observa ainda que a diferença salarial também ocorre entre pessoas com distintos níveis de escolaridades. Pessoas com nível superior ganham, em média, 225% a mais do que aqueles que não têm nível superior. Esse dado, eu quero dar um destaque, esse dado tem que ser um incentivo à nossa juventude, que tem que estudar, tem que ir para o ProUni, tem que avançar na política de cotas para pobres, negros, índios, porque se não tiver nível superior, vai receber 225% a menos do que aquele que tem nível superior. Então é fundamental que a nossa juventude, que os nossos filhos, que a nossa gente entendam a importância do nível superior, principalmente a partir do mundo robotizado, a partir das novas tecnologias, tudo na base da internet, do robô, do computador, cada vez mais vai se exigir para ter um salário decente o nível superior. Destaco ainda, em 2009, as pessoas com melhor educação ganhavam, em média, 7,8 salários mínimos. A remuneração dos trabalhadores sem nível superior baixa para 2,4. Olha, de 7,8 para 2,4. Não ganha nem a metade, não ganha nem um terço. Entre os funcionários, 33,6 milhões não tinham nível superior, o que corresponde a 83,5% do total, enquanto que 6,6 milhões tinham nível superior, 16,5%. Em outra pesquisa divulgada aí pelo IBGE, com dados demográficos, com mais detalhes, baseado no censo de 2010, foi verificado que mais de 16 milhões de domicílios vivem com até um salário mínimo. Ora, se 16 milhões de domicílios vivem com um salário mínimo, vocês botando, vamos botar um casal com um filho, nós estamos falando aqui, multiplicado por 3, 32, mais, podemos dizer aqui, sem medo de errar, que mais de 50 milhões de pessoas nesse universo dependem da questão do salário mínimo. E veja bem, está falando em domicílios. 16 milhões de domicílios. Se cada domicílio tem três pessoas vivem com um salário mínimo por mês. De fato, nós queremos demonstrar aqui a importância que foi a política de desvalorização do salário mínimo, que nós peleamos durante toda uma vida e fomos avançando. Tivemos episódios que eu comentava ontem com o presidente Collor, uma época eu fiz greve de fome na Câmara de Deputados, exigindo o aumento do salário mínimo. E eu só suspendi a greve quando ele deu um abono de emergência para o salário mínimo. E no governo Lula, no governo Fernando Henrique, eu comentei ontem, numa oportunidade, Fernando Henrique, ao me receber, dizia: Paim, enfim, os 100 paims, os 100 dólares que você lutou tanto. E agora, no governo Lula, avançamos nesses oito anos, mas agora, com a presidenta Dilma, estamos chegando aí aos 320 dólares. Diz mais o documento. O levantamento demográfico traz informações que agora também contemplam a população de todos os municípios brasileiros, 5.565 municípios. Em seus recortes internos, tais como distritos, bairros, localidades rurais ou urbanas. Nessa análise, senhor presidente, foram considerados aspectos como sexo, cor, raça, condição de domicílio, condição no domicílio, pessoas responsáveis pelos domicílios particulares e a existência do compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio, bem como a questão da alfabetização, rendimento domiciliar e a questão da mortalidade.